Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, muito boa tarde. Este é o noticiário da Rádio Vaticano em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Em destaque, nesta sexta-feira, dia 30 de maio de 2025, a não-violência como método e como estilo de vida deve distinguir as nossas decisões, as nossas relações, as nossas ações, disse o Papa Leão XIV aos membros dos movimentos e associações que deram vida em Verona à Arena da Paz, recebidos em audiência. A África é um continente com uma força espiritual extraordinária que precisa ser reconhecida e partilhada com o mundo, disse a prefeita do Dicastero para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica, irmã Simona Brambila, em Joanesburgo. Os bispos do Benin expressam numa declaração a sua mais profunda compaixão com toda a nação e as famílias aflitas, devido a 2 ataques sangrentos de jihadistas em 3 meses. Estes alguns dos principais temas a desenvolver logo a seguir neste nosso jornal. Eu sou Bernardo Suate e desde já vos desejo boa audição e um bom início da tarde na companhia da Rádio Vaticano. O Papa Leão XIV recebeu nesta sexta-feira, em audiências sucessivas no Vaticano, Sua Santidade Bartolomeu I, Patriarca Ecumênico de Constantinopla, Sua Beatitude Ignace Yusif III Yunan, Patriarca de Antioquia dos Sírios, no Líbano. O Cardeal Luiz Antônio Tagle, Pro-Prefeito do Dicastério para Evangelização, Secção para a Primeira Evangelização e as Novas Igrejas Particulares. O Monsenhor Victor Emiliano Viegas Suclupe, Prelado de Chota, no Peru. Dom Omar de Jesus Mejia Giraldo, Arcebispo de Florência, na Colômbia, e Presidente da Rede Eclesial Panamazônica, REPAM, e o séquito. E, finalmente, pelas 10h45, o Papa recebeu em audiência na Sala Clementina cerca de 300 membros dos movimentos populares pela paz.
Cari fratelli e sorelle, sono lieto di accogliere voi, membri dei movimenti e delle associazioni.
O Papa Leão XIV recebeu nesta sexta-feira em audiência cerca de 300 membros dos movimentos e associações que deram vida em Verona à Arena da Paz, realizada a 18 de maio de 2024, com a presença do Papa Francisco. Naquela ocasião, recordou o Papa no seu discurso, o Papa Francisco havia sublinhado que a construção da paz começa pelo apoio às vítimas, partilhando os seus pontos de vista.
Esta prospettiva é essencial para disarmar i cuori, gli sguardi, le menti e denunciare le ingiustizie.
Esta perspectiva é essencial para desarmar corações, olhos, mentes e denunciar as injustiças de um sistema que mata e se baseia na cultura do descarte. Leão XIV prosseguiu, fazendo menção do corajoso abraço entre o israelita Maoz Inon, cujos pais foram mortos pelo Hamas, e o palestiniano Aziz Sarah, cujo irmão foi morto pelo exército israelita, agora amigos e colaboradores e presentes na audiência.
Quel gesto rimane come testimonianza e segno di speranza.
Aquele gesto permanece como um testemunho e um sinal de esperança. E agradecemos-lhes por quererem estar presentes também hoje.
E li ringraziamo di aver voluto essere presenti anche oggi.
O caminho para a paz, enfatizou o Papa, requer corações e mentes treinados e formados a prestar atenção aos outros e capazes de reconhecer o bem comum no contexto atual. E citando São João Paulo II, o Papa reafirmou que a paz é um bem indivisível, ou pertence a todos ou não pertence a ninguém, e que ela só pode ser conquistada e usufruída se nas consciências for ativada uma firme e perseverante determinação de se comprometer com o bem comum. A paz autêntica, observou o Santo Padre, é aquela que se constrói a partir da realidade, territórios, comunidades, instituições locais, etc., e da sua escuta. E é por isso que a paz é apenas possível quando as diferenças e os conflitos que elas acarretam não são eliminados, mas sim reconhecidos, assumidos e ultrapassados. E neste sentido, o Papa louvou o empenho dos movimentos e associações populares que, a partir de baixo, em diálogo com todos e com a criatividade e o gênio que brotam da cultura da paz, levam por diante projetos e ações ao serviço concreto das pessoas e do bem comum, gerando deste modo esperança. Perante as guerras, terrorismo, tráfico de pessoas, agressões generalizadas, as crianças e os jovens necessitam de experiências que os eduquem sobre a cultura da vida, do diálogo e do respeito mútuo. Antes de mais, precisam de testemunhas de um estilo de vida diferente e não violento, sublinhou ainda o Papa, acrescentando que, do nível local e cotidiano ao da ordem mundial, quando os que sofreram injustiças e as vítimas de violência sabem resistir à tentação da vingança, tornam-se os protagonistas mais credíveis dos processos não violentos de construção da paz. A não violência, como método e como estilo de vida, deve distinguir as nossas decisões, as nossas relações, as nossas ações.
A não violência, como método e como estilo, deve contraddistinguere le nostre decisioni, le nostre relazioni, le nostre azioni.
E o Papa ressaltou uma vez mais que o Evangelho e a doutrina social são o alimento constante deste compromisso para os cristãos e podem ao mesmo tempo ser uma bússola válida para todos, pois é tarefa confiada a todos, crentes e não crentes, tarefa a realizar através da reflexão e da prática inspirada na dignidade da pessoa e no bem comum. E não se trata apenas de uma questão de instituições políticas, nacionais ou internacionais, mas de todas as instituições, educativas, econômicas, sociais, que são chamadas em causa. Disse Leão XIV a terminar, reiterando o apelo tanto citado na Fratelli Tutti a construir um nós que se deve também traduzir a nível institucional. Daí o convite ao compromisso de estarem presentes na massa da história como fermento de unidade, de comunhão, de fraternidade. Pois a fraternidade, disse ainda o Papa, precisa de ser descoberta, amada, vivida, anunciada e testemunhada, na esperança confiante de que ela é possível graças ao amor de Deus. Muito obrigado por terem vindo. Rezo por vós, para que possais trabalhar com tenacidade e paciência, concluiu o Papa, que a todos deu a sua bênção. A África é um continente com uma força espiritual extraordinária que precisa ser reconhecida e partilhada com o mundo, disse a prefeita do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica, irmã Simona Brambila, na abertura da Assembleia Geral da Conferência dos Superiores Maiores da África e Madagascar, em Joanesburgo. Promenores com Sheila Pires.
Sinto-me muito emocionada por ter chegado aqui numa terra que ainda não conhecia, que embora tendo passado por visitar ou por estar mesmo como missionária em outros lugares da África, Moçambique principalmente, onde deixei o meu coração, mas também Quênia, Etiópia, Djibouti, Tanzânia, Libéria, Guiné-Bissau, os lugares onde as missionárias da Consolata estão. Aqui, na África do Sul, é a minha primeira vez. Eu estou gostando imenso daquilo que estou a ouvir, a perceber e a sentir no coração, a vibração deste povo e dos consagrados e das consagradas que aqui chegaram de todo lado da África para se juntar, partilhar e percorrer uma caminhada em conjunto. Então, estou muito agradecida.
Durante a abertura deste simpósio, a irmã falou um bocadinho sobre os trabalhos que o dicastério oferece. Sendo a primeira religiosa nomeada pelo Papa para lidar com este dicastério, qual é a mensagem que a irmã tem para os religiosos e religiosas aqui de África que estão reunidos à procura de soluções ou de ideias para melhorar o seu serviço, a sua missão?
Com certeza é uma mensagem de esperança. A nossa força como consagrados e consagrada não está nos números, não está no poder, não está na economia, embora dinheiro é preciso, né? Mas não está ali a nossa força. A nossa força está numa pequenez, numa simplicidade vivida na forma do Evangelho, como Jesus fez, né? Portanto, perto do povo, dentro, né? Caminhando com o povo de maneira sinodal. A nossa força está ali e me parece que a África seja um continente com uma força espiritual straordinária que ainda precisa de ser reconhecida, mas também feita circular por outros lugares do mundo, do planeta. Tem uma força que vem da uma espiritualidade profunda, enraizada em uma história que tem tradições espirituais muito fortes. E precisa, acho, que seja valorizada, né, esta força. Portanto, eu acho que seja muito importante continuar a caminhada de inculturação dos carismas da vida consagrada no território e nos povos da África, né? Portanto, uma vez mais, chegar aqui e sentir o meu coração vibrar em consonância, em harmonia com o espírito que aqui circula.
Era a irmã Simona Brambilla, prefeita do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica. Saiba mais sobre esta entrevista visitando a nossa página web vaticannews.va. Os bispos do Benin expressam a sua mais profunda compaixão para com toda a nação e as famílias aflitas dos nossos concidadãos que morreram no cumprimento do dever. Refere a declaração final da 75ª Sessão Plenária da Conferência Episcopal do Benin, realizada de 21 a 23 de maio e citada pela agência Fides. Os bispos quiseram assim prestar homenagem aos 54 militares mortos em dois ataques coordenados cometidos por um grupo jihadista no passado dia 17 de abril, no norte do país. Cientes dos sacrifícios feitos pela preservação da paz e da segurança no nosso país, rezamos fervorosamente pelo descanso eterno destes heróis, escrevem os prelados. Os bispos do Benin recordam ainda os soldados que continuam a sua missão contra o terrorismo no norte do Benin. E com esta notícia terminamos, amigas e amigos, esta emissão da tarde aqui na Rádio Vaticano. Continue a acompanhar-nos visitando a nossa página web e sintonize-nos também logo às 20 horas de Roma para o programa de meia hora, destinado de forma especial ao público do continente africano. Voto de uma tarde feliz para todas e todos.